Hoje giro o assunto da política sem o Thiago Valenciano, só o Reginaldo. E nós vamos falar sobre uma pesquisa do Poder Data, feita com recursos próprios. A pesquisa foi feita entre os dias 17 e 19 desse mês, por meio de ligações por celulares e telefones fixos, 3 mil entrevistados em 309 municípios, 27 unidades da federação, margem de erro 2 pontos percentuais para mais e para menos, intervalo de confiança 95%, registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral é o BR-07122/2022. Bom, o que nos interessa? Segundo a pesquisa, incluindo aí 12 candidatos, Lula teria 43% dos votos e Bolsonaro 37% dos votos, segundo o retrato da pesquisa neste momento. Teríamos aí um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro subiu, segundo os dados dessa pesquisa. O que teria acontecido? Será que a ação do governo, com a chamada PEC da eleição, tem a ver com isso? Ou é natural o crescimento do atual presidente?
Eu já salientei em programas anteriores, nós temos duas estatísticas cruzadas e contraditórias para confirmar uma delas nessa eleição. A primeira delas é de que todos os candidatos, todos os presidentes da República que foram candidatos à reeleição foram reeleitos. O presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Lula e a presidente Dilma. E o presidente Bolsonaro é candidato à reeleição. Então pergunta se ele vai ter sucesso ou não. A segunda estatística é que desde 89, com a retomada das eleições diretas, quem liderava a pesquisa nesta fase da corrida eleitoral ganhou a eleição. Collor, Fernando Henrique, Lula e todos os outros, né? Então, qual vai ser a tendência que vai prevalecer? Por exemplo, essa perspectiva de que o presidente Bolsonaro vai perder a eleição no primeiro turno não apenas contraria o fato de que todos os presidentes candidatos à reeleição foram reeleitos, mas acrescentaria um fato novo, perder já no primeiro turno. Então, quem está na máquina pública tem amplas condições de ir para o segundo turno, desde que faça os movimentos que produzam esse resultado. Mas também não é a primeira vez também que um presidente candidato à reeleição está em segundo lugar nessa fase da campanha, com a distância do primeiro. Então é uma novidade, até porque os dois candidatos principais, um é presidente no cargo e o outro é um ex-presidente que terminou o mandato com muita popularidade, com todas as polêmicas que vieram depois, ainda preserva essa popularidade, né? Agora, Gilson, não há uma variação muito grande nessa pesquisa, nem dá para saber se esse pacote que foi votado pelo Congresso Nacional já produziu efeito, porque é muito recente, né? Gerou, inclusive, algumas polêmicas, porque há uma forte corrente de opinião da qual eu faço parte, que entende que feriu a legislação eleitoral, a fiscal e até a própria Constituição Federal. Então, houve uma polêmica adicionada, né? Então, não deu para sentir ainda se esse pacote trouxe os benefícios que o presidente da República espera. Porque tem que efetuar os pagamentos, as pessoas têm que sentir no bolso, para que daí a gente tenha uma posição mais sólida sobre o efeito disso tudo. Mas a tendência é a mesma ainda, de um segundo turno, uma distância favorável ao ex-presidente Lula, aí na faixa de 2 dígitos. Não é fácil inverter essa situação. Porque se você não inverte no primeiro turno, há uma outra estatística que diz o seguinte: quem começa liderando o segundo turno tem amplas possibilidades de vitória. A regra é quem começa liderando o segundo turno ganhar a eleição. A exceção é o inverso. E de todas as eleições de presidente da República que nós conhecemos nessa fase recente, isso aconteceu. Quem começa liderando o segundo turno ganha a eleição. Não houve nenhuma inversão. Aliás, assim, olhando detidamente, mesmo no primeiro turno, não houve nem eleição, inversão de tendência no primeiro turno. Quem começa liderando o primeiro turno, termina liderando o primeiro turno, começa liderando o segundo turno e ganha a eleição. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer nesta eleição. O que eu quero dizer é que todos aqueles que disputam devem prestar atenção no que aconteceu nas campanhas anteriores, para daí extrair dados para formular a sua estratégia eleitoral, né? há uma instabilidade ainda eleitoral na tendência, e os dois lados podem até ter motivos para comemorar, né? O presidente Bolsonaro por recuperar um pouco nesta pesquisa a intenção de voto, e o ex-presidente Lula por manter uma liderança ainda alviçareira, né? Agora, o jogo não começou para valer ainda, né? O jogo começa para valer agora em agosto. Uhum. E aí tiremos as crianças da sala, porque vai ser uma eleição de alta intensidade de argumentos, esses que são veiculados pelas mídias, e de muita atenção nos bastidores e no dia a dia, no chão do território eleitoral, né? No chão dos municípios.
A gente espera que seja, no mínimo, civilizada, né? Na medida do possível. Alguns ingredientes mostram que não, que a gente pode ter um radicalismo muito grande. Bem rapidinho, você tem um minuto para comentar o seguinte. Tem gente comentando assim, você vê as redes sociais, tem muitos comentários. Alguns falam assim, o presidente Bolsonaro tem descaracterizado as urnas e tal, mas ao mesmo tempo ele tem ganhado muita força porque eles consideram que com essa PEC da eleição ele vai ganhar, né, mais respaldo. Rejeição define, no final, vai ser isso no segundo turno? Porque os dois têm, mas quem tem mais?
Essa é a grande pergunta, né? Em que medida esse pacote aí vai diminuir a rejeição do presidente? Ele tem mais de 50% de rejeição. Segundo as pesquisas, essa pesquisa que foi divulgada agora não fornece esse indicador. Ou rebaixa a rejeição, ou a reeleição dele se torna proibitiva, é uma condição sine qua non, né? E esses ataques que ele faz às urnas, etc., isso serve para ele fortalecer o eleitorado raiz dele. Mas isso não leva necessariamente a um rebaixamento da rejeição, porque há um forte temor de que o presidente joga com duas variáveis, ou ganhar na urna, ou criar um impasse para permanecer no cargo, caso venha a perder as eleições, questionando a legalidade, a legitimidade das urnas, né? Eu não sei se isso vai acontecer, mas quem tem medo encontra vários fatos na conjuntura produzidos pelo próprio presidente da República, como esse evento que ele organizou nessa semana para atacar as urnas, reunindo diplomatas, né, que representam seus países aqui no Brasil, né? Então há um clima de tensão no ar com essa segunda variável, e eu não diria que é um temor assim infundado, né? O presidente dá motivos para que os seus adversários pensem dessa maneira.
Meu caro Reginaldo, muito obrigado, bom fim de semana e até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson, um abraço a você e aos ouvintes.
E você pode entrar em contato com o Reginaldo pelo Facebook, tem uma série de trabalhos do Reginaldo lá, fantástico.